Bem-vindos ao podcast Na Boca do Sol. O podcast Na Boca do Sol visa divulgar a imortal ciência do proletariado, o marxismo, de forma gratuita e livre, como material de estudo para qualquer pessoa que se interessa pelo tema. Aqui vamos realizar a leitura de textos marxistas de vários autores, lugares e épocas. Eu me chamo Alex, uma voz sintetizada por inteligência artificial que conduzirá esse episódio. Todos os textos lidos aqui são de domínio público disponibilizados pela Biblioteca Internacional, chamada Marxists Internet Archive, MIA. O código utilizado para gerar este podcast é aberto e está disponível no GitHub. Nos siga no Instagram em @ na boca do sol podcast. No episódio de hoje, vamos apresentar o texto Servir o Povo, escrito por Mao Tse-tung em 8 de setembro de 1944. O número de linhas do texto é de 34. Ao fim da leitura, vamos ler a biografia do autor. Fiquem com o texto de hoje do podcast Na Boca do Sol. Bons estudos! Servir o Povo. Mao Tse-tung. 8 de setembro de 1944. O nosso Partido Comunista, o 8 Exército e o novo 4 Exército dirigidos pelo Partido Comunista são batalhões da Revolução. Tais batalhões são totalmente devotados à libertação do povo e trabalham inteiramente no interesse deste. O camarada Chiang Kai-shek era um combatente dessas fileiras revolucionárias. Todo homem tem de morrer um dia, mas nem todas as mortes têm o mesmo significado. Sema Tsien, escritor da China Antiga, dizia. Embora a morte colha a todos igualmente, a morte de uns tem mais peso que o Monte Tai, enquanto que a de outros pesa menos que uma pena. Morrer pelos interesses do povo tem mais peso que o Monte Tai, mas empenhar-se ao serviço dos fascistas e morrer pelos exploradores e opressores do povo pesa menos que uma pena. O camarada Chiang Kai-shek morreu ao serviço dos interesses do povo, razão porque a sua morte pesa mais que o Monte Tai. Como servimos o povo, não receamos ver apontadas e criticadas as falhas que temos. Seja quem for pode apontar as nossas falhas, pois, se tiver razão, nós corrigi-las-emos, e se aquilo que propuser beneficiar o povo, agiremos de acordo com a proposta. A ideia de menos tropas mas melhores e uma administração simplificada foi-nos feita pelo senhor Li Qingming, que não é comunista. A sugestão era boa, útil ao povo, nós adotamos-la. Se no interesse do povo, persistimos no que é justo e corrigimos o que está errado, as nossas fileiras desenvolvem-se indubitavelmente. Viemos dos quatro cantos do país, une-nos um objetivo revolucionário comum e devemos prosseguir no nosso caminho com a imensa maioria do povo. Hoje dirigimos já bases de apoio com uma população de 91 milhões de indivíduos, mas isso ainda não é suficiente, pois precisamos de muitas mais bases se queremos libertar a totalidade da nação. Que nos momentos difíceis os camaradas não percam de vista os nossos sucessos, olhem para o nosso futuro luminoso e redobrem de coragem. O povo chinês sofre, é nosso dever arrancá-lo dessa situação, razão porque devemos lutar com todas as nossas forças, onde a luta é sacrifício e a morte é coisa frequente. Mas nós trazemos no peito os interesses do povo e os sofrimentos da grande maioria do povo, morrer por este é dar, pois, à morte toda a sua dignidade. Contudo, há que reduzir ao mínimo os sacrifícios desnecessários. Os nossos quadros devem preocupar-se por cada um dos soldados e, nas filas da Revolução, todos devemos cuidar uns dos outros, amar-nos e ajudar-nos mutuamente. No futuro, quando alguém tombar nas nossas fileiras, seja cozinheiro ou soldado, devemos celebrar a sua memória com uma cerimônia fúnebre, por mais pequeno que seja o trabalho útil que tenha prestado. Isso deve converter-se numa regra. E tal prática deve também estender-se à população. Quando morrer alguém numa aldeia, devemos organizar uma cerimônia em memória do defunto. Assim, exprimiremos a nossa dor e contribuiremos para a união da totalidade do povo. Início da página. Notas de rodapé. Soldado do Regimento da Guarda do Comitê Central do Partido Comunista da China. Enfileirou na Revolução em 1933, fez a Grande Marcha e foi ferido em serviço. Foi um comunista que serviu lealmente os interesses do povo. Em 5 de setembro de 1944, enquanto fabricava carvão de madeira nas montanhas do distrito de Ansei, norte do Shaanxi, morreu em consequência do desmoronamento. Retornar ao texto. Sima Zhien, célebre escritor e historiador chinês do século II A.C., autor de Memórias Históricas em 130 capítulos, a citação é tirada da sua resposta à carta de Zheng Shaoqing. Retornar ao texto. Nobre esclarecido do norte de Shenxi, que foi eleito vice-presidente do governo da região fronteiriça Shenxi Kansuninxia. Retornar ao texto. Número total da população da região Shenxi Kansuninxia e de outras regiões libertadas no norte, centro e sul da China. Retornar ao texto. Inclusão 0109-2015. Obrigado por sintonizar Na Boca do Sol Podcast. Convido a todos para conhecer o projeto e especialmente os textos marxistas. A Revolução Brasileira está em construção por todos nós. Venceremos! Biografia do autor. Mao Zedong. 1893-1976. Mao Zedong nasceu em 26 de dezembro de 1893 em Shaoshan, Hunan, China, filho de pais camponeses. Entre 1913 e 1918 estudou na Escola Normal de Hunan. Iniciou os estudos universitários em Pequim. Com a idade de 27 anos participou, junto com Chen Duxiu e Li Dazhao, na fundação do Partido Comunista Chinês em Xangai, em julho de 1921. Dois anos após, no terceiro congresso do partido, foi eleito para o Comitê Central. Em 1927, com a chegada de Chiang Kai-shek ao poder, os comunistas são perseguidos e Mao refugia-se nas montanhas Jinggang, iniciando um movimento guerrilheiro que durou 22 anos. Em outubro de 1934, iniciou com 130 mil homens a retirada em direção ao noroeste da China, um percurso de 12 mil km. Tal feito ficou conhecido como a Grande Marcha. Em 1937, o Japão iniciou uma guerra de agressão contra a China, o que deu motivo para o Partido Comunista Chinês unir-se com as chamadas Forças Nacionalistas do Kuomintang. Após a derrota dos japoneses, a guerra civil reinicia-se tendo ao final os comunistas derrotado Chiang Kai-shek, que fugiu para Taiwan. Em outubro de 1949, a República Popular da China é instalada. Mao ocupou a presidência da República Popular da China até após o Grande Salto Adiante, em 1959. Permanecendo como presidente do Partido Comunista Chinês, em maio de 1966, iniciou a Revolução Cultural e manteve-se em tal posição até a sua morte.